puxada.
Aí é o mesmo Quinho.
Hein, Betinho? Tinha que ter aí. Pelo. Ei, tem
que Roberto ter... Lucas disse que a meta tá lá.
Se pra pagar em dinheiro tem 15, quem é da Tabajara tem pelo menos 30, né?
Confia! Carlos Souza na audiência com a gente, mandando um boa noite pra
quem? Nossa banca.
Carlos Souza.
De Campina?
Não sei.
Se for...
Deixa eu ver se é aqui de Campina.
É não.
Mas é o seguinte, boa noite, bancada do microfone aberto. Há dois bons jogadores disponíveis no mercado, viu? Jonas Toró, da Portuguesa, já eliminada. E o outro é o Alisson Tadei, do América do Natal. Pedro Alves vai dizer Alisson também
Tadei.
Que tem...
Vou dizer outro, né?
Alexandre Aruá. Você já disse que era uma boa, né?
É. Aliás, quem da Série C não foi Alexandre Aruá, pra mim, qualquer um clube da Série C tá errando.
Opa, ontem na transmissão tu falou em Diego Viana.
Sim.
Eu pensava que era Diego Viana do Souza.
Não.
Pensava que
era. Bom volante também, mas ele tá no... Foi pro Central, né?
Diego Viana. Sei que assim, já renovou com o Souza.
Central já...
É, isso que eu ia dizer.
Já renovou com o Souza pro ano que vem.
O Viana deve ficar no Souza, né?
Já
eu acho que o Aruá...
Já tá com contrato.
É melhor.
Renovado já pra 2027.
Ó, com a gente aqui também falando que o Altinho vem forte, viu? O nosso querido ouvinte aqui, amigo também, tá sempre participando com a gente, né? É, o Matheus Emanuel, né? Dizendo que o Altinho vem forte, né? Anderson parou e falou aqui que vem Júnior Mandacaru também no Autosport.
Eita! Bom, meu amigo!
Será que é esse aí que tu tava esperando?
Não.
Aí é na
desportiva. É da desportiva.
Tu não descobriu ainda?
Da desportiva.
Você deu uma dica aqui, eu tô tentando pensar.
Eu mandei aqui um contato aqui.
Eu até pensei em Márcio Azevedo, mas Márcio Azevedo não jogou na seleção.
Rapaz, olha, né? Anderson Paraíba, Júnior Mandacaru, já tem goleiro 9
e o 11.
O 9, né?
O Júnior Mandacaru tem sido hoje centroavante, né?
Bom jogador.
Ele é um pouco mais móvel. Não, seria um ótimo, mano. Eu acho que o Júnior joga ainda primeira divisão.
Vem pra brigar,
do Paraibano.
Vem pra brigar por uma artilharia, viu? Inclusive, na segundona. Roberto Santiago, não o dono do shopping, tá? Nosso ouvinte querido. Boa noite.
Boa noite, bancada. Um dia no programa eu falei que o Botafogo era um time bom. E hoje eu vou voltar a falar uma outra coisa. O Botafogo vai subir, tá? Botafogo esse ano sobe para a Série B, tá?
Confiante aí o Roberto, nosso ouvinte e torcedor do Botafogo. O Biratan tá por aqui também, mandando boa noite pra todos que fazem o microfone aberto, né? E ele dizendo aqui, mandando um abraço pra gente e também pro amigo dele, Luiz Carlos, lá do Padre César. Esse é o Luiz Carlos, né? É o Bira, né? E aí ele dizendo, estou feliz com o que o Botafogo vem apresentando, né? Acredito muito não só na classificação, como também no acesso, mas um torcedor confiante. Com a gente aqui também é o Alberto Araújo, dizendo, bela noite aos amigos da bancada, né? Estão nos deixando acreditar. Agora é fazer o dever e ganhar ao menos 9 dos 12 pontos contra Santa Cruz, Amazônia e Tabajara. Mas não pensei nem nisso tudo, não, viu? Pra passar, nem precisa disso tudo, não. Basta mais 5 pontos. Mas ele dizendo, estou certo.
Seu cálculo é mais 5 pontos, né?
Mais 5 bate 30. Com 30, todo mundo passou de fase.
Tá passado. Mas talvez se passe com menos, não é isso?
Talvez dá pra passar com menos. Dá pra passar até com 28.
É, mas tem muitos 29. Torcedores falando comigo, perguntando isso. E eles falam que 28, aí eu acho 28 mais 28 difícil.
28 é arriscado. 28 é arriscado. 28 e 29.
Que seriam mais uma vitória só, né?
É, historicamente, com 28 ou 29 pontos, já teve gente que ficou de fora.
Certo.
Com 30, nunca. Né? Então, 30 é um número que bateu 30, tá no quadrangular. Na segunda fase da série.
Chegou.
Chegou?
Chegou.
Mas segura aí, deixa eu terminar de ler a mensagem dele aqui, ele dizendo, né? Estou cético igual o apóstolo Tomé. Neste ano só acreditarei vendo o nosso acesso. Sou fã de Ivo Marques e não perco os comentários dele. Também sou fã de Franco Ferreira, que se parece com o meu velho. Alberto Araújo, sempre sintonizado, direto de Santa Catarina. Assiste os jogos pelo YouTube, ouvindo a gente. Mas não perde o pós-jogo, muito menos o programa das noites de segunda. Muito obrigado, meu irmão, pelo carinho, pela sua mensagem. Grande Alberto Araújo está nos ouvindo em Santa Catarina. Olha que maravilha,
né?
Ah,
que massa.
Obrigado aí pelo carinho aí da audiência. Outro que tá sempre, toda segunda-feira, ele tem que vir aqui. Marcos dos Bancários.
Boa noite a todos, eu Márcio Bancários. Nada de ilusão, o Botafogo jogando muito bem, time guerreiro, raça, disposição, até parece um argentino jogando dentro de campo. Condicionamento físico melhorou muito, precisa de algumas contratações, precisa, contrataram aí, graças a Deus. Levou sorte, ontem levou. Por que levou sorte? Porque o nosso treinador queria inventar, queria jogar por uma bola, com medo, jogando bumbum na parede, mas depois... Que saiu aquele gol que Deus nos ajudou, aquele gol contra. E Botafogo empatou e virou a partida, graças a Deus. Botafogo tá bem. Botafogo dentro do Santa Cruz é favorito, claro que é favorito. Santa Cruz tem que ter cuidado que vai jogar aqui no Estado Almeidão. Agora tem que jogar com disposição, com essa mesma garra, com essa mesma força de vontade. Com certeza está saindo um bicho para o jogador, gratificação, graças a Deus. E preparo físico, condicionamento físico, de fundamental importância. O Botafogo está com pinta de um time que está com sorte esse ano, que vai se classificar. E quanto ao time de Campina Grande, para terminar a minha participação, eu disse, não chega a lugar nenhum, nem Souza, nem o time de Campina. Eu disse, antes da bola rolar e quando a bola rolou, quando eles estavam bem na parada. Obrigado pelo espaço e que Deus abençoe a todos. Perdão por ter malogado.
Marco dos Mancari trazendo a opinião dele. Ranieri Soares, quer dizer que você vai dar o furo aqui?
Não, aí amigo, peraí.
Traga.
Trazer a informação.
Quem é que pode estar pintando na Desportiva Guarabira?
Antes.
Desportiva Guarabira que tem um torcedor botafoguense, mas que também tem carinho pela Desportiva, que é Arthur Silva, né?
Vi Arthur Silva sábado.
Sábado?
Sábado.
Lá no Baiano.
Lá no Baiano.
Achei, não vi.
Olha,
ele saiu mais cedo, né?
Antes disso.
Você saiu mais cedo.
Meu, também.
Antes
também.
Disso, eu trazer duas coisas. Duas coisas.
Guarabira. Quer dizer, ele é daqui, mas
mora em
Guarabira há muitos anos.
Não, você tem um tio com. É um tio muito jovem, com o nome Arthur.
É, né?
Olha, duas coisas. A primeira, o professor Ricardo Lafon jogou uma pergunta aqui pra bancada. Ele disse o seguinte.
Ele faz boas perguntas.
É, ele disse assim: o desafio: quem entregou mais ao Belo? Nenê ou Lenilson?
Vamos esperar a temporada acabar, né?
Até o momento é
Lenilson. Lenilson
é ídolo. Nenê não é.
E foi ainda o que ele disse. Até o momento, Lenilson.
Nenê tem tudo para ser. É.
Cara, agora eu posso dar uma polêmica. Nem sei se é tão polêmica. Eita. Se o Nenê, com essa bola que tá jogando, bota o Botafogo na Série B, ele se credencia a ser um dos maiores ídolos da história do Botafogo.
Rapaz, eu já...
Pelo tamanho que ele tem no futebol, pelo comprometimento que ele tem, ele é um cara que todo mundo gosta, que... Ele só tem agenda positiva nesse sentido de comprometimento.
Cara,
jogando bola.
E ele é ídolo em praticamente todos os
times. Pelo tamanho que ele tem,
que ele passou, ele saiu.
Ele é um dos grandes jogadores do futebol, né?
Sim.
Do futebol brasileiro, da história do PSG. Ele se colocaria ali perto de Varley, Chico Matemático, Nininho. É uma leitura que eu tenho.
Sim, sim.
Sobretudo se renovar, ficar mais um ano, enfim, mas...
E se subir?
Se colocar na Série B, né?
Aquele rapaz que é o homônimo do personagem de Maranguape, vai dizer que o amigo... está variando.
Deixa ele pra lá.
Traga o furo lá de Guarabira.
Antes do furo, só dizer aqui, abraçar a galera do Caos e Lendas.
Sim,
claro. E uma informação importante, olha... A partir de sexta-feira, sexta-feira, 3 da tarde, lá no Shopping Sebrae, nosso querido Serpa de Lourenço vai estar vendendo as camisas lá no Shopping Sebrae, a partir do dia 31, o sexto encontro dos desportistas paraibanos, do caos e lenda do nosso futebol.
Pedro Alves nunca foi, né?
Rapaz, esse ele tem que ir.
Ele devia. E
Pedro
Parece
Alves
que o apresentador vai ser meio derrubado lá.
Eu desse ano, fraco. Pra quem tinha Jorge Silva.
Eu acho
Silva.
Que você vai ser o herdeiro ideal.
Foi o melhor substituto. Ranieri Soares.
Ele abençoaria essas coisas.
Com certeza.
Como diria Ivan Bezerra, não tenha dúvida.
Não tenha dúvida.
Então, sexta-feira, dia 31, a partir das 3 da tarde, lá no Shopping Sebrae. Quem quiser adquirir a camisa, e é o seguinte: compra a camisa e tem direito ao jantar.
Eu passo os 3 dias sem comer.
O jantar é pra falar. Betinho, o jantar lá do Caos e Lenda é o seguinte: você tem que deixar de comer um dia antes, ficar igual a lutador de MMA, só tomando água pra manter o peso.
E no calor.
Só tomando água pra manter o peso. Aí no outro dia, meu velho, quando você for disser assim, tá valendo, aí pode dar o gás. Não precisa levar nada, cartão de crédito, nada, só leva duas coisas: um documento com foto e o cartão do SUS.
E o resto
é pra dar gás. Pagar a minha, então vamos
estaremos todos lá. Olha, então, ó.
Se eu prometi isso, eu estava alterado.
Olha, é o maior encontro de desportistas do futebol da Paraíba e também a galera do futsal, viu? Olha,
é um
evento que você encontra de tudo: dirigentes, jogadores, gente que marcou e marca a história do esporte paraibano. Então, olha, sexta-feira, dia 31, a partir das 3 da tarde, vá lá, trocar uma ideia com a turma, com o Serpa, com a galera. Diz
que
tem até gente
que não presta, mas é minoria.
É, entendeu? Não, é, é. Né? Bem pouquinho.
É minoria, minoria.
Bem pouquinho.
Como tem muita gente, sempre
vai ter. É, não, é.
Mas
é
a minoria, vale a pena. Não,
é. É um reencontro também com ex-jogadores, né?
Isso, sim, é muito
bacana. Fizeram a história do futebol
paraguaio. Rapaz, você, olha, você tem um encontro desse, eu vou dizer aqui por baixo, fico, ligeiro.
Fica a dica, inclusive, para os nossos ouvintes.
É sexta-feira, né?
Participar, é numa sexta-feira.
Na verdade, é assim, o encontro vai ser dia 25 de setembro, mas as camisas já começam a ser vendidas agora, no dia 31, sexta-feira agora. Meu amigo, corra, porque, olha, Serpa de Sapa, é esse ano, né? acabou.
É um domingo, mais... 25 de setembro, não é isso?
25 de... Peraí, eu vou pegar a data de novo aqui.
Anotar.
Mas antes, amigo, traga o furo, meu
Deus.
Tá difícil esse
aí. É o seguinte, eu recebi a informação de que tem essa contratação.
É o nome aí, de peso, né?
É, literalmente. Que a contratação. Deixa eu trazer aqui o áudio. É o nosso amigo, e trazer o crédito também, é o nosso amigo Felipe Diniz, lá de Guarabira. Que é o conhecido como Felipe 10 e Faixa. Foi um cara muito. É um cara muito importante lá na comunicação de Guarabira. Porque ele fez uma parceria com a Desportiva e transmitiu todos os jogos da Desportiva Guarabira no campeonato da segunda divisão com imagens.
E boas transmissões, viu?
Boas transmissões. Aí, ó, vou trazer aqui, ó, o que é que o Felipe disse, viu? Peraí.
Mercado da Bola, informações e notícias do Campeonato Paraibano da Segunda Divisão e do futebol paraibano. Cruzeiro de Itaporanga
está
prestes a anunciar jogador que passou pelo Atlético Paranaense, Internacional, Goiás e Seleção Brasileira. Pré-contrato assinado.
Então não é Desportiva.
Bases salariais, tempo de contrato. E você vai ver esse anúncio. Podem me cobrar. Meu Deus do céu.
O Cruzeiro de Itaporanga que vai jogar em Marinho, no caso.
No futebol paraibano da segunda divisão, Cruzeiro de Itaporanga prestes a anunciar jogador que foi Seleção Brasileira, tá? E jogou vários clubes da Série A.
Quem é?
Não, mas peraí, você não deu as dicas todas, não. Senão eu tinha matado o Ranieri Salles.
Eu não dei
as...
Você deu, né?
Poucas dicas.
Poucas dicas.
Você me quebrou.
Poucas dicas.
Mas diga aí o nome da fera.
Ó, Atlético Paranaense, Internacional, Goiás e Seleção Brasileira.
Dá pra botar Fluminense aí.
É, Fluminense. Inclusive...
Oh, Cruzeiro. É.
Um jogador...
Já jogou num Cruzeiro, né?
A informação... E aí foi informação... Não foi do Felipe, mas já foi uma apuração paralela aqui.
Então, peraí, é que... vamos organizar. A gente tinha, inicialmente a informação era que era para Desportivo Guarabira.
Isso, né?
Mas não é.
Não, é
pro Cruzeiro Itaporanga.
Cruzeiro e Mari. Exatamente.
Mais perto, né, daqui de uma pessoa.
É. O nome
Quem quiser ver vai ficar mais fácil para ir ver.
O nome é o atacante Walter.
Walter.
Valtinho. Walter Gordinho.
Walter Traquina.
É.
Joga bola, viu? E tá fininho. Tá se cuidando nos últimos anos.
Tá jogando no Rio Grande do Sul, no Farroupilha. É. E assim, tá com 37 anos.
Se a bola chegar, ele guarda.
É. E aí, meus amigos, olha, eu vou te contar.
Então quer dizer que Walter vai vir parar em Mari. Possivelmente, né?
Possivelmente.
Já tivemos na segunda divisão, só pra lembrar rapidamente. Vamos lembrar? A Costa já jogou.
A Costa.
No Sabugento.
É, já tivemos nome do antes,
né? Rapaz, onde a Costa?
Teve mais quem? Teve alguns nomes interessantes já.
Teve. Na segunda
divisão. Teve. Famoso, vai lembrar assim, aqui. Né?
É.
A Costa jogou recente
no Sabugi. Jogou no Sabugi, é. E assim...
Jogou uns dois jogos só, né? Mas jogou,
foram,
né?
Poucos jogos.
Deixa eu trazer outra da segunda divisão.
Diga.
Tem o Atlético Santa Rita, né?
Uhum.
Pronto. A gente divulgou o Atlético Santa Rita, tal. E aí o que é que acontece? Rita, né? Eu fui contactado por um advogado.
Olha.
Que é um advogado que representa o Internacional.
Aí,
que só para dizer pro torcedor, o que é que acontece? O Atlético Santa Rita era um projeto, né? Um projeto pro Sovando, que é meu amigo, lá de Santa Rita, figura maravilhosa. Começou como projeto social, Atlético Santa Rita, aquela, rapaz, vamos ter um clube Santa Rita e tal. E aí a coisa foi tomando corpo, outras pessoas foram se envolvendo. Vamos transformar em clube de futebol, vamos. Compraram o Internacional de Tassiano Gadelha.
Só que,
qual é o problema? Está rolando uma briga na justiça.
Uhum.
Um advogado me contactou, eu vou até ver o nome dele, salvo engano, eu não sei se o nome dele é, acho que é Daniel, ele me contactou. É advogado do Internacional. E eu pedi a ele a íntegra do processo, para poder ver quais são as alegações de cada parte. Mas O que está vigorando é que o Atlético Santa Rita, ele está existindo com registro na CBF e disputando o Campeonato Paraibano, que vai começar por força de liminar. Então, se amanhã, ou tipo, a segunda divisão vai começar 12 de setembro...
Basta o entendimento do juiz mudar, né?
Exatamente.
Só pra explicar, Rani, o Atlético de Santa Rita é a razão social do que era o Internacional, né?
Isso.
E que aí houve mudanças de nome, de escudo...
Teria tido uma venda, né? E aí essa venda teve problema, que teve uma situação com registro de jogadores e tal, que foi bloqueado, mudança de senha... Esse é um embrólio que já tem uns dois anos aí,
se arrastando. E teve algo assim... E aí foi muito do ouvir dizer. Teve problema na negociação de quanto ficou, como é que paga, quem paga, como é. E aí teve esse problema, essa celeuma que você citou agora. E aí o que foi que aconteceu? Um juiz deu ganho de causa ao Atlético Santa Rita. Uhum. E determinou que a Federação Paraibana e a CBF promovessem a documentação para o Atlético Santa Rita.
A mudança total de tudo, né?
Exato. E aí,
nome, estatuto, isso. Escudo.
E aí mudou-se, tipo, mudou. O CNPJ é o mesmo, né? Porque é isso que eles fazem. Sim. O CNPJ é o mesmo, mas a razão social muda. Foi assim com Serra Branca e Paraíba de Cajazeiras, por exemplo.
Sim, sim, perfeito.
Né? Mas isso está por força de liminar.
Não transitou em julgado.
Não. Né? Então, e aí eu quero. Recurso, se amanhã cair.
Gente do Internacional. O anterior, digamos.
Sim.
Que tá recorrendo, né?
Tá, não, exato. Tá. Inclusive, a última movimentação processual é exatamente uma medida, né? Uma medida inominada, pedindo a revogação da liminar. Né? Enfim, alegando pontos lá. Eu tô esperando esperando o processo ainda.
Vamos aguardar que isso pode dar um B.O. grande.
Eu tô esperando o processo ainda. O Internacional, inclusive, soltou uma nota agora nos últimos dias, dizendo que jogadores, empresários, patrocinadores tivessem cuidado de estar investindo em um projeto, em um time que está vigorando por força de liminar. Essa foi uma nota que o Internacional divulgou com alguns comunicadores esportivos. Eu recebi a nota, inclusive.
Já pra fazer aquele moído.
Exatamente, mas moído tem.
Ó, informação importante, encerrado Guarani 3, Inter de Limeira 1. Manda um abraço aqui pro Rivaldo Júnior, nosso ouvinte, que mandou essa mensagem.
Isso é bom, é ruim? Tem que ver a tabela aí.
Vou dizer agora pra você.
Eu sou adepto sempre que o empate é o melhor pra tudo.
Sobretudo quando são equipes que estão próximas, né? Pro Botafogo, o Belo caiu uma posição, né? Então, encerra a rodada na terceira posição. Guarani vai a 26, o Brusque é o líder com 27, o Botafogo tem 25, fica com a mesma pontuação da Inter de Limeira, mas o Belo já tem vitórias a mais, né? Aí Santa Cruz quinto colocado, Paysandu sexto, Maringá sétimo, Ferroviária oitavo, esse é o G8. Ferroviária com 23, ó, Pedro, informação importante aqui, viu?
Diga.
Primeira vez que a gente vê uma diferença de mais de um ponto do oitavo pro nono, tá? Então, faltando 4 rodadas, a gente vai começar a ver uma cristalização de posições, né? O Botafogo, por exemplo, nesse momento, já tá a 4 pontos. Então, o Belo não sai do G8 na próxima rodada.
O Belo vai dormir, já estava posto isso com os jogos de hoje, na terceira posição, inevitavelmente. Estava em segundo, ia ficar em terceiro. Isso. E aí, tá com 4 de diferença agora, né? Eu ainda acho pouco.
Ainda é pouco. Mas é uma rodada de respiro, né?
É uma rodada.
Que você tem, né? O Ipiranga é o nono colocado, tem 21. O oitavo colocado da Ferroviária tem 23. Então são 2 pontos de diferença.
Tem uma questão interessante aí que em relação ao Ipiranga, né? Já são 2 vitórias de diferença, né?
É.
O Ipiranga tem 6 vitórias, o Botafogo tem 8.
E esse é o primeiro critério de desempate, né? Aí depois vem o Caxias, o décimo colocado com 21. O Floresta, décimo primeiro também com 21. O Amazonas é o 12º com 20, empatou, né, com o Paysandu, rapaz. Paysandu em casa, na Curuzu. Aliás, não, o jogo foi em Manaus, perdão. O jogo foi em Manaus. O Paysandu saiu na frente, um gol aos 2 minutos. Mas o Amazonas conseguiu garantir esse empate, e um empate bem importante, né? Pro Amazonas, que tem perdido o ritmo da competição já há algum tempo. A luta do Amazonas hoje me parece realmente pela manutenção. 12º colocado Amazonas, 13º Figueirense também com 20. Ituano, 14º com 19. Volta Redonda, 15º com 18, Maranhão 16º também com 18, Itabaiana 17º com 17, Barra 18º com 15, Anápolis tem 12 pontos e o Confiança de Sergipe,
rapaz,
o time proletário, o Dragão, tem 12 pontos, é o lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro. o Barra é o 18º, já são 3 pontos de diferença, né? 3 pontos você tirar em 4 jogos, ah, é pouco, mas pra quem tá lá na zona, meu amigo, começa o negócio a ficar difícil, viu? Pois bem, essa é a realidade de momento, a tabela do Brasileirão da Série C. Mandar um abraço pro nosso querido Rivaldo. Só pra trazer mais algumas informações aqui pra
vocês. São 4 rodadas que faltam, né?
4 rodadas que faltam. Vamos com os nossos ouvintes pra gente fechar o programa?
Bora!
Pedro Marciano tá por aqui também, participando com a gente. O Gutenberg Cabral também mandou mensagem, né? Dizendo que escutou da imprensa Campina Grande uma certa satisfação pela vitória do Belo, já que derrotou um time gaúcho e eles perderam por um time gaúcho na Série D. Eu nunca tinha ouvido esse sentimento de paraibanidade. E gostou demais. Mas tem, minha gente, tem também. Ele dizendo aqui, o Belo, claro que precisa ter o foco na classificação para a segunda fase, mas tem que já pensar também, porque todos os demais times vêm com o mesmo pensamento para a segunda fase, vencer e subir para B. Acredito que esse ano está tudo sendo feito de forma diferente, sinto que o trabalho está sendo feito de forma correta. É acreditar, mais do que nunca, esse ano é do Belo, Gutenberg Cabral. José Soares aqui com a gente também, boa noite.
Boa noite, Adson. Estou aqui escutando você, Raniel, e os outros rapazes. Eu tô com o comentário do Botafogo, só o Raniel gritando, aquele gol que ele grita. Guardou, já tô contente demais, viu? Oi, vamos à frente. O 3 não foi muito bom, mas eu também não ligo muito com o 3 não, porque eu sou daquela região lá de Campina pra lá, sou ali de Terra Lavrada. Tu conhece aquele que trabalha na rádio Tabajara antigamente? Da Mato Chave, ele morava lá na cidadezinha, perto da minha família, Sossego.
Roberto Lucas lembrou na hora aqui, viu? Um abraço, obrigado pela participação, José Soares. Marcos do Bessa.
Boa noite, Iago, Ranieri, Pedro Alves e a todos os ouvintes. Quer falar, Marcos do Bessa? Uma vitória muito importante fora de casa ontem, né? Do Botafogo. Se Deus quiser, tá no caminho certo. Se Deus quiser, esse ano nós sobe. E gostaria de saber aí sobre contratação do Botafogo. Tá? E, rapaz, o que é que vocês acham sobre Petrocelli, né? E perdeu 2 pênaltis no seguido, né, Dedé? Eu sei não, eu tenho minhas dúvidas, né, sobre a discussão que ele teve com o treinador, né, se não quis fazer isso, né? Valeu, um abraço.
Aí o Marcos tinha mandado a mensagem, já trouxe esse ponto aqui no programa, mas obrigado pela participação.
Só pra pontuar que eu não acho que o Petrocelli perdeu de propósito, né?
Não,
Ele tentou, errou, bateu mal, né?
Eu não quero
acreditar nunca nessas teorias. Daniel, Pedro, todos da Tabajara, eu tenho de São Paulo, o Belo tá jogando muito bem, o Belo tá de parabéns e na minha opinião, O goleiro também tá agarrando muito. O goleiro tá salvando, graças a Deus. As peças estão todas se encaixando. Menos o tal do Bu, não tem jeito, né? O Bu sempre dá a derrapada dele. Ontem quase complicava um pouquinho, mas graças a Deus deu certo. O lateral direito tá muito bem, graças a Deus. O time tá numa crescente legal. Agora o time se arrumou na hora certa. Uma boa noite a vocês, tudo de bom. Pra cima deles, Belo.
Tonho, obrigado pela participação. Eduardo Lima.
Pode aqui, pai? Se fazer parte aí, rapaz de Tabajara, microfone aberto.
Pode aqui, pai?
Eu gosto de saber de vocês quantos pontos o Botafogo necessita mesmo para a classificação para a próxima fase. Diretamente aqui do bairro do Rangel, Eduardo Lima. Que o Botafogo está no caminho certo, aqueles que duvidaram. Hoje estamos aplaudindo. Valeu, aquele abraço.
Valeu, Eduardo. A gente já falou, trouxe essa informação, né? O número mágico são 30 pontos, tá? Então, assim, é óbvio que não há uma certeza nisso, porque cada campeonato é uma história. Mas, pegando as Série C nesse modelo que a gente teve até aqui, com 30 pontos, todo mundo que fez 30 passou de fase. Teve gente que com 29 e com 28 ficou pelo caminho. Então, o número mágico é o de 30 pontos. Cleiton Bellarmino com a gente aqui também, né? Dizendo... Boa noite, sou Cleiton Bellarmino de Campina Grande. Infelizmente o 13 não conseguiu acesso, debateu no teto. Mas garantiu o calendário e a base do elenco somada às categorias de base podem render bons frutos. Adriano é um ótimo treinador, mas foi estranho expor o jogador daquele jeito. Porém, dá pra entender. Abraço a todos e um abraço especial pra Pedro Alves.
Só um abraço pra ele. O Cleiton eu conheci quando era apenas torcedor, hoje é estudante, né, sim, de jornalismo. Tá, já tá na imprensa esportiva. Gosto muito das análises
sempre
dele.
Sempre interage legal com a gente lá no Twitter. E
tem, né, ótimas análises e percepções do nosso futebol. Uma soma, né, a nossa crônica esportiva.
Com certeza. Que tenha muito futuro sucesso. A gente tá de olho no trabalho dele aí.
Sim, sim.
Menino bom. Caba bom lá de Campina. Edmilson na área.
Boa noite, Iago, Pedro e Ranieri. E todo o microfone aberto. Aqui é Edmilson Paulo II. O Belo melhorou muito. Eu acreditei desde o início. Mesmo quando ele estava jogando mal, eu... sempre acreditei que o time ia melhorar e ia chegar nesse patamar que está hoje. E eu queria saber de Iago aí, se ele tem alguma notícia sobre aquela construção do Hotel do Belo, sobre aquela loja que fica de lado da entrada, e se vão calçar aquela frente, aquele muro. O que é que ele tem de novidade aí? Se ele tem alguma novidade sobre a nova CT do Botafogo ali na frente, organizar aquilo tudo, se ele tem alguma novidade sobre isso.
Olha, Edmilson, por enquanto essas obras estão paradas. Foi feita uma primeira parte, né, a parte de infraestrutura, o lance do hotel, mas de fato não tem tido movimentação nesse aspecto. Estavam trabalhando ali na parte interna, né? Mas a previsão de conclusão delas é pro ano que vem, né? Eu entendo que nesse momento realmente o foco está sendo no futebol, mas é até uma questão para a gente atualizar, viu? Vou ver o que é que a gente tem de novidade para ver se a gente traz essa semana. Te agradeço pela participação. André Silva.
Boa noite a esse trio aí maravilhoso aí que está na apresentação. Você entende tudo de futebol, esses três aí. E estou aqui em Camaratuba, muito contente com a vitória do Belo. E tem alguma contratação nova aí, Iago? Iago, me diz uma coisa aí. Stephanie é torcedor do 13, é? Diga aí alguma coisa.
Rapaz.
Stephanie é torcedor do Milan.
Do Milan, é. O time de Stephanie mesmo é o Milan.
É o Milan.
Né? Tem até uma tatuagem no
Milan. Eu sei que ele é torcedor do Milan, que o cara, inclusive, que tem a tatuagem do time, inclusive.
Semana que vem ele vai estar por aqui, você faça a pergunta pra ele.
É.
É melhor.
Se ele torce pra outro, aí...
Aí é com ele. Agora aqui é o caba dos áudios mais engraçados que tem no nosso programa. Eu vou trazer agora, que é o Leonardo Santos. Vamos ver qual é a pérola que ele vai nos trazer hoje.
Boa noite, Daniel Tuário. Boa noite, Tiago. Aqui é Beto Santa Rita. Feliz, hein? Feliz da campanha do Belo. Feliz porque o Galo voou. Estourar a asa do Galo. Enquanto o Santa Cruz está ligado. Agora não vou para o lado da sombra, não. Vou para o lado do sol. O lado do sol é muita bagunça. E um abraço, meu amigo Melão e Jezinho. Vamos lá, nós três torcedor do Belo e meu amigo Ian. Vamos lá. Chora, galera. Eu bati o Crispim. O cara vai arranhar para quem? Ei, Nelly. Vai não, aí. Você pede bater o Crispim. Está tudo até em jogo de castanha.
Gastando o Galo.
A pau que já teve de alô pra Melão, a Ceasa não tem de produto.
Com a gente aqui também o Josivaldo Barbosa da Silva.
Você quer o Josivaldo Alves?
Não, esse é o Barbosa da Silva. Boa noite a todos da bancada Tabajara. Botafogo já está classificado. Josivaldo deu tizeiro, ele tá aqui.
Oi.
Já cravando o Belo na
próxima fase. Josivaldo de 8-0 não é o gordo e o mago, não?
É, eu acho que é.
É o gordo e o mago.
É isso mesmo. Muniz lá de Mangabeira dizendo: Iago, atualize as contratações. Pera aí, vou trazer mais áudios. Vamos aqui com o Alves de Mangabeira.
Boa noite, aqui pela Jara, aqui é Alves de Mangabeira. Iago, já se pensando já no jogo do Santa Cruz, como é que vai ficar o esquema de segurança? Qual foi que atitude o Ministério Público vai tomar com relação aos visitantes? Que o bom torcedor do Santa Cruz ele venha. Assim como tem muito torcedor do Botafogo, quer um bom jogo, eles também querem. Agora, com relação aos vândalos, esses podem vir, sim, uniformizados. Mas podem comprar com o equipe do Botafogo e entrar no meio da torcida é uma confusão. Já se tomaram alguma atitude em relação a isso?
Ranieri Soares tem informação sobre isso, Ranieri?
Tenho. A informação que eu tenho é o seguinte. Eu procurei o Ministério Público da Paraíba hoje em relação a essa questão. Em relação a dois pontos. O primeiro ponto. O jogo entre Botafogo e Santa Cruz é torcida única? Não é. Quem pode entrar? Quem não pode? Pode vir onde? Não pode? Esse foi um ponto. O segundo ponto é que... Uma reunião que aconteceu há umas duas semanas, salvo engano, duas, no máximo três semanas, o procurador, o promotor de justiça, o José Leonardo Clementino Pinto, que hoje é o quem coordena no DETOR, disse que estaria ingressando com ação na justiça para o banimento de torcida jovem do Botafogo e Fúria. O banimento mesmo. Ele disse que entraria com essa ação agora, final de julho, início de agosto. O retorno que eu tive foi que até agora, né, nenhum dos dois pontos, né, foi colocado para frente, mas que até essa semana deve ter ainda o posicionamento em relação ao jogo Botafogo-Santa Cruz, exatamente pela proximidade com a data.
Então não tem nada definido ainda.
Ainda não.
Já devia ter, viu?
Ainda não.
Mas ele falou alguma expectativa do que o Ministério Público vai requerer de recomendação em relação à torcida única ou não? Ainda está pensando sobre isso?
Por ter acompanhado durante muitos anos Valberto, né, Valberto Lira e o grupo, né, Polícia Militar, enfim.
Valberto Lira ia pedir torcida única.
Não, certeza, mas assim, eu também, mas eu acho que com o promotor não vai ser diferente por uma questão simples. Não é nem por causa dele, mas é por causa da Polícia Militar, que vai alegar toda, enfim, os históricos, sim, o histórico recente agora com que aconteceu com o Botafogo Confiança, né, para colocar a torcida única, que eu sou contra, eu vou logo avisando.
Sim, claro.
Eu sou contra.
Vamos aqui com o seu xará, o professor Pedro Alves, mandando um boa noite para nossa equipe, né, dizendo que quando a fase é boa, o resultado vem até de forma improvável. Vamos subir, Bela. Mais um ouvinte participando com a gente aqui. Boa noite.
Boa noite, meu amigo Iago Sarim. Boa noite. Estou escutando o microfone aberto aqui. Vou falar aqui fazer as contratações, né? É, vocês têm para chegar na reta final, na boa.
Meu querido, um abraço para você. Fernando Augusto aqui com a gente, dizendo que concorda com a análise sobre o jogo de ontem do 3, né? Mas tem uma questão que é crônica nos estádios. A falta de organização na entrada, a falta total de respeito aos torcedores, filas enormes, todo mundo querendo entrar na mesma hora, sem entrada preferencial, causa grande tensão aos idosos, crianças e mulheres grávidas ou não. Preocupa precisa entrar em campo para moralizar essa situação constrangedora. Tá aí a bronca aqui do Fernando Augusto.
Hitler Neves está ouvindo a gente, viu? Lá em Intermares.
Um abraço para ele.
Grande Deixa Hitler
eu, só, tá eu fiquei a devendo a informação precisa da renda. 180.640.000 reais a renda de 13 São José, que é a terceira maior da temporada.
Da temporada, né?
Na Paraíba.
Na Paraíba. Eduardo Prado também passou aqui para dizer que está com a gente. Maciel também ligado no nosso microfone aberto. Vitor Hugo também por aqui, né? Aliás, me corrigindo, né? De fato, o Amazonas não só empatou, como venceu o Paysandu na realidade, viu? Obrigado, Vitor. Obrigado aqui pela correção, viu? O Thiago Cavalcante com a gente também, dizendo que o time ganhou, mas ainda comete erros de passes bobos, né? Será que só eu percebi isso no jogo de ontem? O Thiago Cavalcante nos questionando. Último áudio da noite, o Thiago lá de Gramami.
Boa noite, pessoal da bancada da Tabajara. Queria dizer que é uma satisfação poder escutar o Pedro Alves, que por algumas vezes encontrei na estádio Albitão acompanhando o Botafogo. Queria dizer que é um dos comentaristas mais lúcidos do futebol paraibano. Feliz por essa nossa nova safra de comentários de futebol paraibano cada vez mais lúcidos. E tem sido uma satisfação acompanhar vocês, também o René Soares e o Sarinho. Continue com essa lucidez, com trazendo informação de qualidade.
Valeu, Thiago. Obrigado aí, ó. Um
abraço pra Thiago aí que falou, né?
Da em gente Gramami, aqui. Em Gramami.
Lá de Gramami, terra boa, viu?
Terra boa, um abraço pra ele. E pra fechar, Estrangeiro Cabral, dizendo que o programa de hoje foi ótimo, só notícia boa, 100% boa da vitória do Belo e tchau do Galo, né? Mais um aqui pra fechar, gastando o Galo da Borborema, que deu adeus à Série D, mas garantiu pra próxima temporada vaga na divisão, que era, de fato, o grande foco, né, do 13 pra essa temporada, pelo menos da parte de sua diretoria, sempre deixou isso muito explícito. Minha gente, a gente vai embora, mas antes, Pedro Alves, 2 minutos pra você analisar a vitória de ontem no Botafogo. A gente já falou um bocado, mas encerre.
Não, rapidamente, porque assim, eu acho que o Botafogo nem fez a melhor partida das últimas
fez, não.
Partidas, né? Não teve a melhor atuação. Nem Nenê, acho que o Caxias até foi mais perigoso, criou mais oportunidades, teve a chance de matar o jogo, como você bem falou, mas o Botafogo hoje... mesmo quando não faz boas partidas, é um time que consegue levar a bola pro último terço, ele não é mais um time pobre como era na época que o Ivo Marcos fez aquela análise,
isso,
dizendo que o time não ia longe, né? Então, assim, mesmo diante disso, o Botafogo, ele conseguiu levar um certo perigo. Quando ele conseguiu fazer aquele gol que foi muito dado pelo Caxias, sim, o Botafogo já tinha mais a bola, tava começando também a levar algum perigo no segundo tempo, né, pra defensiva do Caxias.
Foi campeiro, né?
E depois... insistiu e aí fez uma boa jogada também, né? Acho que o Rodolfo, novamente, muito bem, né? Um cara, sim, que tá ajudando demais.
Demais.
Pra mim tem a mesma dimensão do Nenê dentro da equipe. Claro que o Nenê é muito mais talentoso.
7 gols, né, na temporada, 5
mas ele tá muito bem. Então, assim, foi uma copada muito grande num jogo em que ele não foi melhor dessa vez. Sim. Mas ele não foi mal. Eu acho que ele errou muito no último passe, no penúltimo passe, no último terço mesmo, mas levou a bola ali. O Botafogo hoje, ele tem uma maturidade com a bola e tem sido isso que tem colocado o Botafogo realmente nessa condição de estar bem perto da classificação.
De fato, não foi o melhor dos jogos, mas mesmo assim o time conseguiu vencer, exatamente, né? Então isso denota muita coisa. Há 7 rodadas atrás isso não aconteceria, por exemplo, né? Então é de fato um novo momento pro Belo, que não joga nesse final de semana. Não teremos futebol paraibano nesse final de semana, porque a Série C está paralisada e os clubes paraibanos na Série D também já finalizaram as suas participações. Mas na semana seguinte tem somente Botafogo e Santa Cruz aqui no Almeidão. E claro, a gente vai continuar acompanhando as questões envolvendo essa situação de torcida única ou não. Como é que vai ser esse esquema de segurança. Tem muita gente preocupada com isso e nós também. E claro, a nossa preocupação principal é informar para vocês como as coisas vão acontecer. Para fechar em relação a contratações, o Diego Tavares, o atacante, finalizou, né, o processo de saída lá da Ponte Preta. Eu confesso que não sei ainda porque não foi anunciado, né, no Botafogo. Estou esperando. Isso deve acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, seguramente. E o Botafogo também está atrás de mais um centroavante, né? Surgiu aquela sondagem em relação ao Paulo Sérgio, mas nada fechado. Em termos de atualização de contratações, minha gente, é isso. E não esperem muito mais contratações por parte do Botafogo. E eu nem acho, viu, que deve contratar muito mais gente também, não. Vale lembrar momentos que o Botafogo chegou bem, liderando até tranquilo, né? E que trouxe muita gente em cima da hora, ali em cima do quadrangular, e isso acabou atrapalhando mais do que ajudando. Essa gestão de grupo, o Marcelo Fernandes está fazendo, e eu acho que precisa escolher a dedo mesmo e ter muito cuidado em quem chega e como chegam, né, essas contratações. Vamos embora?
Vamos
Pedro
embora.
Alves, obrigado mais uma vez você na nossa bancada.
Tamo junto.
Vou providenciar uma vinheta para
só chamar que a gente tá aqui. Valeu, até mais.
Valeu, Ranieri.
Valeu, um abraço, Pedro Alves, Betinho, nosso querido Roberto Lucas, Fabrício Guedes também aqui com a gente. E essa legião maravilhosa de ouvintes. Amanhã eu já tô fazendo convite. Amanhã, 11 da manhã,
sim.
Elisa Marinho e todo o Secreto Campeão Tabajara Esportes.
Trazendo tudo das informações de futebol e do esporte paraibano para vocês. 11 da manhã, Elisa Marinho com o Secreto Campeão. E o próximo jornalista aqui na Tabajara, 6 da manhã, Jornal Estadual. Com Nice Oliveira, disse ainda tá na bancada, né? Nice tá de férias.
Oswaldo Travassos e Francisco Alves.
E Francisco Alves. Ouvidão. Vamos embora. Até amanhã.
Fui.
Final de mais um programa esportivo do seu Escrete do Rádio. Na próxima semana, no mesmo dia e horário, mais uma vez a Tabajara estará com o microfone aberto para as coisas do nosso esporte. Até lá, torcedor.
ZYC 996, 105,5, Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
O Jornal União desta terça-feira, 28 de julho de 2026, circula com os seguintes destaques: número de acidentes nas rodovias e estradas federais que cortam o estado registrou queda de 13,6% entre o primeiro semestre de 2025 e o mesmo período deste ano, aponta balanço da PRF. Campanha Nacional orienta sobre os riscos das apostas online e os serviços de saúde mental oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. Esporte. Presidente da FIFA responde às críticas sobre a Copa do Mundo. Em mensagem publicada nas redes sociais, Gianni Infantino diz que futebol não é política. Cultura. Exposição Como Mergulhar Profundamente na Terra, de Inara Mark, promove um encontro entre a arte e o meio ambiente. Mostra fica em cartaz até o dia 30 de agosto na Estação Cabo Branco, em João Pessoa. Jornal União, melhor impresso em suas mãos.
Olá pessoal, eu me chamo Pablo Moreno.
Eu sou Cida Alves.
Eu sou PS Carvalho. Minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Tons do Brasil, Tabajara FM.
não aguenta. Ei, Júlio César, vê se não vai ao Senado. Já sabe do teu plano para controlar o Estado. Ei, Lampião, dá no pé, desapareça, pois eles vão à feira exibindo a cabeça. Ei, Al Capone, vê se te orienta. Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Cuidado aí, Al Capone, aí, menina aí. Chicago não aguenta. Ei, Jimi Hendrix, abandona o palco agora. Faça como fez Sinatra, compra um carro e vai embora. Ei, Jesus Cristo, o melhor que você faz, deixar o pai de lado, foge pra morrer em paz. Ei, Al Capone, vê se te orienta. Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Eu sou astrólogo.
Flor, um passeio pelo interior, rede pra dormir, som de sonhar, céu aberto e um alação, paz no pensamento, vai a vida derradeira, a lua que desponta, é nossa companheira. Carrossel, som de carrilhão.
Tabajara FM. Com ela, os tons e os sons.
As ideias de respeito dão adeus e vão embora. Deixa o pensamento leve e solto e delícia a flutuar. A porta fica aberta e a verdade os seus olhos explora. Vencendo a contramão e a carícia no saber olhar. O fim abre o ser e no teu querer tudo onde está,
tudo onde está.
Feliz é viver, ganhar ou perder, um novo lugar,
novo lugar.
O fim abre o ser,
o
fim abre o ser em tudo que há,
tudo que há.
Tão grande a lucidez que se irradia e seu corpo adora. Em lindas transparências verdadeiras você vai sonhar. E saiba que é belo permitir uma ideia bem louca. As falsas aparências já é hora de deixar pra trás. O fim move o ser e no teu querer tudo onde está,
tudo onde está.
Feliz é viver, ganhar ou perder, um novo lugar,
novo lugar.
O fim move o ser,
o fim move
o ser em tudo que há. A lucidez que se irradia e seu corpo adora. Em lindas transparências verdadeiras você vai sonhar. E saiba que é belo permitir uma ideia bem louca. As falsas aparências já é hora de deixar pra trás. O fim move o ser e no teu querer tudo onde está,
tudo onde está.
Feliz é viver, ganhar ou perder, um novo lugar,
novo lugar.
O fim move o ser,
o
fim move o ser, é tudo que há.
Você sabe, 105,5 Tabajara FM.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho, Mercado de Peixes de Tambaú, Box 1, Delivery 987047561.
O Jornal União desta terça-feira, 28 de julho de 2026, circula com os seguintes destaques. Número de acidentes nas rodovias e estradas federais que cortam o estado registrou queda de 13,6% entre o primeiro semestre de 2025 e o mesmo período deste ano, aponta balanço da PRF. Rota Cultural Caminhos do Frio começa nesta quarta-feira em Serraria, com feiras gastronômicas, artesanatos e shows. Evento segue até o dia 2 de agosto no município. Esporte. Restando apenas 4 rodadas para o fim da fase classificatória, Botafogo assume a vice-liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Cultura. Escritora e educadora popular Maria Salete Van de Poel apresenta coletânea de memórias no livro Eu Fragmentada. Lançamento virtual ocorre nesta terça-feira a partir das 7 horas da noite no perfil do canal Café com Paulo Freire no YouTube. Jornal União, melhor impresso em suas mãos.
Olá pessoal, eu sou Elaine Cristine.
Eu sou Seu Pereira, da banda Seu Pereira e Coletivo 401.
Eu sou Priscila Clare e a minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Tons do Brasil, Tabajara FM.
Tira essa bermuda que eu quero você sério. Dramas do sucesso
rio. Meu amor foi comigo morar e na rede nas noites de frio meu bem me abraçava pra me agasalhar. Mas agora, meu bem, vou-me embora. Vou-me embora e não sei se vou voltar. E a saudade nas noites de frio em meu peito vazio virá se aninhar. A saudade mata a gente morena. A saudade é dor pungente morena. A saudade mata a gente morena. A saudade é dor pungente.
Quando você ouve, você sabe. 105,5 Tabajara FM.